Podcast Brasil apresenta Som pra Viagem.
Como é que vai? Faz tanto tempo, tô aqui olhando o vento, vendo a folha balançar. Tô devagar, tô bebendo muito pouco, tô escrevendo feito um louco, tô pensando em não voltar. Diga pra mim como vai sua família, sua mulher e sua filha estão gostando do lugar. Se precisar, vem aqui pra Zona Leste, onde tem cabra da peste que ainda pode lhe ajudar. Se precisar, vem aqui pra Zona Leste, onde tem cabra da peste que ainda pode lhe ajudar. Eu vi Santos Dumont descendo pra cantar com Raul Seixas no aterro do Flamengo. Eu também vi Luiz Gonzaga rindo, deixando sua sanfona pros meninos que vem vindo. Eu vi o Itamar mexendo com a pedra de Leminski no começo de setembro. Eu também vi o grande Otelo vindo pra cruzar Macunaíma no cinema de domingo. Ainda vi o Dom Juan fugindo, correndo da Joaquina que chegou nesse domingo. Como é que vai? Tá muito vento, tô aqui passando um tempo, não sei quando vou voltar. Pra variar, tô na trilha do tesouro, um otário atrás do ouro, não sei onde vou chegar. Conta pra mim quem ficou em Teresina, Lampião saiu da China, foi morar em Bagdá. Se precisar, vou ligeiro.
No Som pra Viagem hoje a gente tem um convidado pra lá de especial. A gente vai conversar com um cantor, compositor, violonista, Edivaldo Santana. Edivaldo, é um prazer, uma satisfação super grande voltar a conversar com você.
Pois é, Débora, é um prazer meu estar falando no podcast em Brasil. E feliz de te ver também aí, né? Faz tempo que a gente não se vê, a gente fala, até se fala por e-mail, essas coisas e tal, mas eu acho legal, vamos conversar aí sobre. Acho que a arte do Brasil é importantíssima, a música brasileira é uma coisa super bacana, e eu acho. Estou à sua disposição aqui para a gente conversar.
Pois é, Edivaldo, a gente tem aqui, irmãos, o teu quinto CD. É, o Reserva de Alegria. Quer dizer, quinto CD, trabalho, você não trabalha solo. Queria que, para a gente começar esse bate-papo, a gente começasse a falar do CD. É, sei que tem aí uma certa mistura, né? De música latina, caribenha, jamaicana, cubana. E sem deixar de lado as tuas raízes mais do que brasileiras e também o blues. É isso mesmo? O que é?
Essa é bem parecido com o que eu sou mesmo, né? Eu sou um paulistano da periferia de São Miguel Paulista, na filho de nordestinos. E criado ouvindo música nordestina, música brasileira. E ouvindo a rua, ouvindo rádio, ouvindo tudo. Eu acho que eu peguei um momento do Brasil onde a democracia nos rádios e nos meios de comunicação era muito maior. Então eu tive chance de ouvir as variadas formas de diversificação da música brasileira, a potencialidade dela e da música do mundo também, né? Do blues, do jazz, do rock e posteriormente do reggae e outras variantes da música, principalmente da música negra, né? Que aportou no mundo todo. Então eu acabo sendo um pouco reflexo disso. Eu sempre tive uma relação com a música latina, sempre gostei muito de Carlos Santana, sempre gostei muito de mambo, de salsa, e de música cubana, e de música de Porto Rico, sempre gostei muito. E na minha infância e adolescência, eu já tocava com os amigos que tocavam bongô, que tocavam conga, então a gente já tinha o Luciano tocava bongô, então já tinha umas pegadas que eu gostava disso, dessas formas. E influenciado muito pelo Festival de Woodstock, pelo Carlos Santana, que já misturava essas coisas da conga, bongô, teclado, guitarra, baixo, já fazia essas misturas, né? Eu sou mestiço, sou numa terra de mestiços. E a potencialidade dessas músicas, dessas vertentes musicais, sempre me interessaram, porque eu pensava sempre que eu tinha que valorizar. As pessoas diziam, não, o artista tem que fazer o tipo de música tal, catalogar e tal. Eu sempre achei que não era assim, que eu acho que a gente fazia o que sentia. E fazer o que a arte é fazer o que você sente, o que o teu coração manda, principalmente as emoções, os sentimentos da gente se aflorem e tal. Então eu sempre misturei, há muito tempo eu já misturei. essa coisa. Nesse disco, nesse quinto que eu já tenho, já tô cinquentão e tal, também essas coisas afloram. Essa coisa mais latina já chegou mais, eu consegui. Porque é um processo de aprendizado, né? Você fica aprendendo a vida inteira. A arte, você tem que lapidar o diamante o tempo todo. E eu acho que eu consegui já dar um clima mais latino nesse disco, não deixando de fora as minhas relações com a música nordestina, a influência da música nordestina que tem nesse disco também, a influência da música negra, do blues, né, do rap, do movimento todo dos negros do mundo, que isso me influencia. Eu dirijo uma missa afro na cidade de Itu, que eu me relaciono com os negros da comunidade da região, então eu aprendo muito com eles também, essa história dos ritmos caipiras do povo negro do interior de São Paulo. Então há muita coisa assim que mistura no meu trabalho, há muita coisa que... E como eu não tenho essa preocupação de ser um cantor de rock, ou um cantor de samba, ou um compositor de maculele, sei lá, ou de qualquer outro tipo de ritmo, que esteja não ou na moda, ou que seja... Nunca tive essa preocupação, então fico muito à vontade. Então, quando eu faço os meus discos, eu faço do jeito que está mais próximo do que eu penso, do que eu sinto. Então, tem essa latinidade no disco, tem essa coisa do blues, no Abel e Pardal, principalmente, tem na Trilha do Tesouro, que tem uma coisa mais nordestina, que é onde eu cito mesmo, na Zona Leste, que é a minha, de onde eu venho, de onde eu sou, onde eu fui criado, com o Nordeste, já faço essa mistura Leste, Peste, Nordeste, lá. Então, é um disco que tem essas características. Como é o quinto disco, é um aprimoramento, o quinto disco solo é um aprimoramento, ele já acabou dando, assim, muitas pessoas que não conheciam o trabalho acabaram tendo acesso, então fui indicado para alguns prêmios, não ganhei dinheiro nenhum, mas fui indicado para alguns prêmios aí, de histórias aí, que prêmio Tim, prêmio de música independente, o Todd Dynamite, a gente acabou fazendo alguns programas de televisão bem legais, assim, que já que a gente acaba mostrando essa importância dessa cultura. Mas eu vivo, a cada momento, pesquisando mais, né? Querendo mais e achando que é daí para diante.
Vamos falar essa trajetória dos 5 CDs. Você está dizendo, claro, que nesse decorrer você experimentou bastante, que esse, claro, é um disco maduro que está refletindo o teu momento presente, mas assim, dá para comparar lá com o primeiro? Como que você se sente realmente mais maduro, como de repente como intérprete, como cantor, como compositor? Existem diferenças do primeiro CD?
Olha, o primeiro sempre é o primeiro, né? Como diz, o primeiro amor você nunca esquece. Então, o Lobo Solitário foi um disco muito importante na minha vida, porque eu tinha que fazer o primeiro disco solo. Foi super difícil por várias condições existentes, econômicas, recursos, tudo essas coisas básicas de quem faz música independente há muitos anos, como eu. Não, todos os discos meus são independentes. Esse último que teve uma ajuda nesse momento de apoio de produção. Mas a maioria dos discos, todos independentes. E era o primeiro, porque eu tive um pré-contrato com a Warner no final dos anos no 80, quando o Collor ganhou a eleição, aí acabou tudo dançou. E acabou o disco ficando, eu continuava fazendo show. E no Lobo Solitário é um disco que eu gravo a primeira vez, o Metrolinha 743 do Raul Seixas, que até então ninguém nem gravava, nem sabia direito. Depois a Cássia gravou, Cássia Heller. Então é um disco importante, assim, para botei na rua, né? Mas não tem, com certeza, o aprimoramento técnico que tem esse, que tem o Reserva de Alegria, porque é um aprendizado. Agora, tem canções que eu gosto muito naquele disco, o próprio Lobo Solitário, A Rússia Pegou Fogo na Sapucaí, tem músicas assim que viraram ícones assim, da minha história, né? A Rússia acabou entrando num disco da vanguarda da música brasileira, abrindo esse disco, então foi vendido em banca de revista, foi um dos primeiros discos a serem vendidos em banca de revista pela Audio News e tal. Então foi um processo. Aí veio o Lobo Solitário, que foi o primeiro que a gente botou a cara na rua. Lógico que ali ainda a gente não tinha esse conhecimento técnico de estúdio que se tem hoje. No Tá Assustado, que já foi um disco da Velas, que eu já fui contratado pela Velas na época, pelo Ivan Lins e pelo Vitor Martins, já foi um disco que tem a presença do Arnaldo Antunes, que já tinha... Desse tem o Dofel, né? É um disco que eu gosto muito também, tá certo? Que a gente também estava aprendendo a gravar ainda e tal. Mas eu já sentia diferenças entre um espaço e outro. Lobo Solitário É um disco muito emocional. Era um repertório que estava 10 anos para botar na rua e não colocava, aquela dificuldade. Foi gravado em Santo André, eu pegava trem direto para ir para Santo André, lá para o Camerati, lá com o Cláudio Lute. Então foi um processo. Depois eu estava assustado, já tinha uma produção da Velas e tal. Foi feita aqui em São Paulo, aqui no Indianópolis. Tem essas participações. Teve um videoclipe que foi para a MTV, ficou bastante tempo na MTV, que era o Cachimbo, que é uma música que o Arnaldo Antunes regravou agora, que a Patrícia Amaral também regravaram, né? Lá, a Patrícia é a cantora mineira. Mas foi um disco que começou, um processo. Depois que teve esse negócio com a Velas, eu ia fazer um outro disco lá, acabou não fazendo, deu uns problemas lá, o disco acabou virando meu num acordo, né, que eles me deram o disco, porque eles não cumpriram com o contrato na época, não conseguiram cumprir o contrato. Era a época que os caras estavam fazendo um acordão para lançar Padre Marcelo Rossi, os caras estavam mais interessados em Padre Marcelo Rossi do que em Edivaldo Santana. E aí foi isso, é um disco que tem muita coisa legal, muita música que eu gosto, tem a música que sou minha filha, Carolina, que está nesse disco. Tem um monte de coisas que eu... Tem a música com o Tom Zé, que é o Dicionário Faliu. Tem muita coisa interessante. Depois, no terceiro, era o Edivaldo Santana, porque aí eu tinha saído da coisa da Velas. E você sabe que no nosso meio, quando você diz não algumas coisas, fala não para algumas coisas, sempre tem dificuldades, né? Então foi um disco também feito na independência total. Nós conseguimos um apoio na época do Solon, que já é falecido, para mixar. E foi muito bom, que foi o Alberto Ranelucci, um argentino, que mixou o Edivaldo Santana. Já fui gravado tudo no estúdio do Luiz Vac, que está comigo há muitos anos e tal. Já fui gravado no antigo estúdio dele. É um disco que depois foi lançado duas vezes pelo Tom Brasil, depois pela Eldorado, né? Foi lançado, teve duas distribuidoras, assim, teve duas edições, né? E foi bem legal, assim. Foi um disco que eu gosto muito, que tem o Samba de Trem, que é o primeiro disco que eu falo. Que eu falo das linhas de trem do bairro, né? Que sai do Brás e vai até Calmo Viana, que é a variante, que é o samba de trem. Que os artistas brasileiros que falavam isso, teve o Adoriano Barbosa, mas tem poucos paulistas, aliás. Cariocas falam bastante, tem Central do Brasil, tem. Não sei, mas de São Paulo, poucos.
Urbano, periférico.
É. Exatamente. Aí tem o samba de trem, tem várias músicas que eu gosto nesse disco. Tem o Zensider, que depois foi regravado pela Titani. Tem a Canção Pequena, que é muito lida, tem a participação da Titânia, inclusive, que é uma música que fala do assassinato de uma criança e tal. Então, um disco que eu tenho, poxa, gosto muito. Todos os discos eu gosto, eu não faço disso toda hora, né? Então, quando eu faço um disco, é uma obra, para mim é uma obra, então demora 2-3 anos e tal, né? Para gravar, para produzir,
é um
para compor.
Né?
Então, é todo um processo mesmo. Não é assim, tipo, vamos fazer, não é assim. Tem que. Eu acho que tudo na vida tem que ser um. Tem que ser assim, né?
E Amor à Periferia? Como que foi o Amor à Periferia?
Então, Amor de Periferia foi o anterior ao Reserva de Alegria. Também já gravei no Luiz Vac também. Trouxe uns convidados legais, que foram o Lenine, que é meu amigo há muitos anos e nunca tinha cantado comigo, a Zélia Duncan. Teve lá um pianista cubano, o Ianiel Matos, que eu adorava essa coisa de música cubana e nunca tinha conseguido colocar um cara. O Ianiel gravou comigo o Choro de Outono, gravou Cantora de Cabaré. Teve a participação também do Nuno Mindeles, que é um guitarrista que eu tenho o maior prazer, gosto muito, um angolano que toca muito blues. Teve a participação também do Quinteto em Branco e Preto, que é os meninos lá, que é uma parte zona leste, outra parte zona sul, que eu também. Então, um disco, eu acho que já no Amor de Periferia eu já consegui elaborar mais o disco no sentido técnico. E a minha voz já está mais presente, porque eu comecei a descobrir que a minha voz era muito importante, era importante também os instrumentos, todos que estão ali, a regimentação do violão, da guitarra, do piano, da bateria, do teclado, de tudo que está envolvido, dos naipes, né? Esses discos sempre tem uns amigos que tocam, Bocato, Hugo Ori, sempre tem uns. Tem um monte de gente bacana. Mas eu comecei a descobrir que, eu lembro que uma cantora falou assim: sua voz ela harmoniza teu trabalho. E às vezes ela ficava muito no fundo, então no Amor de Periferia ela começa a vir para frente. Já no Edivaldo Santana já estava, ela começa a vir para frente. E eu queria falar um pouco desse do Amor de Periferia no sentido estético da vida do povo, porque sempre você falava assim: a guerra da periferia, a violência da periferia, a morte da periferia, não sei o quê, tudo de ruim acontece na periferia. E eu sempre achava que tinha um outro, tem um outro lado fantástico, que é o amor da periferia. As pessoas com toda essa violência, com toda essa exclusão social, com todos os problemas que as pessoas enfrentam, econômicos, nos trabalhos e tudo, elas têm amor uma pelas outras, elas têm solidariedade. Tanto gravei o Batelage, que é um momento de solidariedade entre, entre as pessoas que estão envolvidas ali, montar, vai botar uma laje, junta todo mundo, canta junto, aí faz um churrasco e se organiza, um ajuda o outro, coisas coletivas, solidárias, né? Então nesse disco tem muito isso, que era uma coisa de dizer assim, olha, tem um amor de periferia, eu não quero só a guerra da periferia, eu quero o amor da periferia, porque é isso que me deixou feliz, que me faz estar na trilha da arte, é que não ter ido para o crime, não ter ido para outras situações, como vários amigos meus foram, como outros perderam a vida, outros... Então, a minha intenção era falar das coisas, continuar falando das situações difíceis que tem lá, as músicas que falam dessas situações difíceis que a gente vive no dia a dia, eu sou reflexo disso, não posso também fugir dessas coisas, mas realçar o amor das pessoas, as relações humanas, o que elas têm mais importante. É isso. Então o amor de periferia tem muito dessa, né, desse universo estético, assim, da bondade, entendeu? Das pessoas e tal.
Edvaldo, vamos fazer uma pausazinha só para a gente ouvir uma das músicas do CD e a gente já volta.
Som pra viagem.
Pequena borboleta pausa nua, passarinho canta cedo para o sol, despira a lua, ensaiando com medo no limite da loucura. Sua paz é meu sossego, seu abraço é minha cura. Quem é que não quer ser feliz e andar por aí sorrindo adoidado? Quem é que não quer ser feliz e andar por aí desencanado? Para isso é necessário respeitar quem tá do lado, não deixar que sua vida fique refém do passado, se ligar que neste mundo não tem dono e nem pecado, que errar é consequência do que pode ser mudado. Quem é que não quer ser feliz e andar por aí sorrindo adoidado? Quem é que não quer ser feliz e andar por aí desencanado? Pequena borboleta pausa nua, passarinho canta cedo para o sol, despira a lua, ensaiando com medo no limite da loucura. Sua paz é meu sossego, seu abraço é minha cura. Quem é que não quer ser feliz e andar por aí sorrindo adoidado? Quem é que não quer ser feliz e andar por aí?
Continuando aí, já que você falou aí de tantos convidados que você teve nos outros 4 CDs, eu queria que você falasse a respeito do Reserva de Alegria. Com o que você contou? Quem foram os seus parceiros?
Então, Reserva de Alegria é um disco que, na parte de criação musical, eu praticamente as músicas são quase todas minhas, músicas e letras desse disco. Tem uma música com o Arnaldo Antunes, que é o Chacina, que fala um pouco dessa situação. É Chacina, entendeu? Uma coisa que acontece todas as horas, que é horrível no mundo todo. E tem uma música do Arthur Sheik, que é o Luana de Maio, que é um cara, essa aí é uma música antiga, de 30 anos, mais ou menos, que eu sempre gostei lá em Cândido, a gente cantava sempre São Miguel nas festas lá, e que eu resolvi botar nesse disco. É, tem também a Minha Dor, que é uma música antiga, que é dessa época, que eu falo de São Miguel e tal, uma música que eu gosto muito também. E a maioria do repertório foi criado assim, pegando o tecladinho da minha filha, o violão, e mandando bala. Sabe assim? Mandando ver. O Reserva de Alegria já é uma consequência do amor de periferia. Reserva de Alegria. Uma situação que você vê toda hora, como eu tinha já falado, situações muito tristes, de situações de violência, de miséria e tudo. E você vê eu me colocando como uma. Colocando. Porque as pessoas e eu e várias. Tem ainda a reserva de alegria, consegue ter alegria com todas as dificuldades. Achando que a alegria, ela equilibra a dor, né, a própria tristeza. E faz você querer viver. Então eu não quero ser vanguarda nesses negócios, nunca quis ser muito disso aí, mas eu quero viver e procurar às vezes nas coisas simples a vida, ou nas relações humanas, ou no futebol que eu gosto de jogar. Então esse disco, ele tem muito disso. Ele é um disco que ele é corajoso como todos os meus discos. Nunca tive medo de falar as coisas que eu penso, nunca tive receio de falar, porque não tenho rabo preso com nada também, não tenho preocupação com isso. Então é um disco que tem essa característica. Ele já está mais preparado esteticamente que o Amor de Periferia, até eu acho. Os dois são meio próximo do outro. Essa coisa latina tem bastante nesse disco. Tem os blues, tem a participação, por exemplo, da moçada no Amor de Periferia. Eu trouxe o Lenine, trouxe o Quinteto em Branco e Preto, do samba e tal. Nesse eu trouxe os caras do rap, porque eu queria. São caras que eu sempre tive uma relação com o Taíde, com o Rap Hood, e queria trazer para eles essa coisa nesse trabalho. Então tem essa outra característica importante, que é essa mistura minha com o hip hop, com a história do hip hop, que é uma coisa super importante na vida brasileira e no mundial, né? O rap é um épico urbano e não pode se negar nisso. As pessoas, é uma forma de manifestação popular, mesmo que venha de fora, que está aqui enraizado, que está criando raízes na periferia de uma forma assim super contundente e interessante. É lógico que meu caldo musical, meu aprendizado está todo aí. Então a minha contribuição nessa mistura, né? Usa harmonia, melodia, coisas que no rap são muito pouco usadas, mas usaram o ritmo, né? Ritmo e poesia. Tem também a participação de um amigo que já faz tempo que eu queria que ele cantasse comigo e nunca deu certo, que é o Chico César, ele canta uma música muito interessante que a gente fala sobre. Que é uma música que eu fiz para aquela guerra, quando começou a guerra do Iraque. Eu estava aqui em São Paulo, a letra é toda feita sobre isso. Sobre a história dessa guerra milenar que acontece no deserto, né, entre os árabes e judeus, toda essa guerra religiosa, a guerra santa, que na verdade tem petróleo, tem um monte de coisa misturada ali, tem um monte de. E queria falar sobre isso, e chamei ele porque ele tem um vocalismo muito interessante, agudo, que lembra muito aquelas coisas dos beduínos, lembra muito aquelas coisas, e ficou muito interessante. Ficou muito legal. Uma gravação que eu gosto muito. Teve essa participação do Taíde e tal, teve a participação também do Bocato nos arranjos de metais, que fez uns arranjos maravilhosos. Foi um arranjo assim, adorei os arranjos. Tem a participação também de um sanfoneiro muito especial chamado Antônio Bombarda, que mandou muito bem duas faixas. Assim, foi muito feliz. E a banda que trabalha comigo, o Mint, o Luiz Vac, que coproduziu comigo, já é o terceiro que ele coproduz comigo. E já faz tempo que nós estamos nessa aí. E nas guitarras, né, e nos outros instrumentos. Teve o Ricardo Garcia, o Reinaldo Chulapa, teve vários músicos camaradas que tocam comigo já há algum tempo e tal. É um disco que eu tenho. Como gosto dos outros, também gosto muito. Eu acho que eu consegui fazer essas misturas ficarem mais claras. Porque uma coisa é você dizer assim, eu vou misturar. O Jacques do Pandeiro já misturava há mil anos, né? Samba com coco, há mil anos. Depois os outros misturaram, depois teve vários caras que misturaram. Bossa Nova já misturou com samba, depois os caras. Aí veio Tropicalismo, que já misturou rock and roll com samba e valsa e marcha, né? Beatniks. Então já teve essas misturas todas aqui do mundo que existe. E eu achava que devia continuar misturando também, mas fazer as minhas. Mas que desse liga, né? Porque não adianta você ficar misturando e não. Uma coisa fica aqui, outra lá. Tem que dar liga. Né? E acaba sendo uma referência para outra rapaziada que vem. Porque eu acho que um grande dilema da música brasileira é a divulgação, é o escoamento da produção. Porque produção, os que ela fala não tem produção, tem produção sim, mas não escoa. Então a produção sua, minha, a produção de qualquer pessoa, precisa ser ouvida por outras pessoas. Senão como é que vai ser? Quando eu ouvi lá o Jackson do Pandeiro, quando eu vi o Luiz Gonzaga, quando eu vi o Caetano Veloso, quando eu vi o Gilberto Gil, quando eu vi o Milton Nascimento, quando eu vi o Geraldo Pereira, aquilo me incentivou, aquilo me tocou, falou, olha como é possível fazer isso, olha como é que é isso aqui. Então, a arte, você nasce aprendendo com ela, você vai ouvir outras pessoas para se motivarem, para se incentivarem, elas é que motivam, né? Um Sérgio Sampaio, um Raul Seixas, esses caras é que acabam motivando a gente a continuar fazendo. Se as pessoas não têm acesso, elas vão achando que só tem aquele tipo de música, só tem aquele tipo de trabalho. E aí acabam perdendo a parte mais importante, que é a diversidade cultural, a possibilidade de falar, olha meu, isso aqui é diferente, eu vou fazer diferente. Independe do negócio, independe do comércio, independe do catalogamento comercial, da loja, enfim, você está disponível fazendo as coisas. Eu acho que esse disco, ele retrata um pouco isso, ele tem essa cara aí.
Edivaldo, você não é excludente, é super disponível, né, como músico, sempre abraçando aí, não só musicalmente, né, mas diversas causas. O que, que hoje você... Você comentou aí já de tantos, né, Raul Seixas, Luiz Gonzaga, Jackson. O que você hoje está lendo, está fazendo, ouvindo, além de dedicar ao trabalho de composição, aos shows? O que você está fuçando?
Eu fuço bastante, dentro das minhas condições, assim. Eu estou lendo de novo, relendo o livro do Marçal Aquino, o filme Os Matadores, que foi base para o filme, que eu acabei de ler, inclusive. Rapidinho. Adoro essa forma dele falar policialmente, assim, dessas coisas. Ouvindo, eu estou ouvindo um pouco do Aniceto do Império, que o Valdir me emprestou lá, o Aniceto do Império, que é partido alto do Rio de Janeiro no primeiro nível, que é nos anos 50, 60, que eu adoro, partido alto. E alguns caras eu continuo ouvindo, que eu gosto. Sérgio Sampaio, eu continuo ouvindo, que adoro. Das gerações assim, mais novas, assim, Cássia Eller, sempre ouvi, gosto muito. Gosto também do Lenine, de discos do primeiro, principalmente o primeiro disco do Lenine, gosto muito. Eu ouço coisas assim. E são muito variadas. Eu gosto de ouvir um pouco dos caras dos blues, né? Eu gosto de ouvir o Tom Waits de vez em quando, eu gosto de ouvir, por exemplo, o clássico do Robert Johnson. Eu tenho umas coisas que eu gosto de ouvir. Holly Wolf é um cara que eu gosto muito de ouvir do blues. Então, as minhas características são meio parecidas. Por exemplo, um dia desse eu fiz uma coletânea de sambas para um cara, e aí fui ouvir Roberto Ribeiro, que eu adoro, entende? Fui ouvir Originais do Samba. Sabe, foi vir um monte de caras que eu adoro mesmo. E continuo gostando também das pessoas que têm atitude, assim, né? Eu vejo que a cada dia que passa, as pessoas estão muito preocupadas só em negócio de mídia, aparecer, não sei o quê, e acaba perdendo um pouco do conteúdo. Então, eu acho que a gente tem que deixar de lado um pouco essa coisa de... Estou falando por mim, né? Essa coisa de que tem que aparecer a qualquer custo nos lugares e cuidar um pouco mais da sua obra, cuidar da sua arte, cuidar da sua manifestação e tudo. Eu fico muito ligado nos movimentos que trazem novidades para o mundo. Eu acho que o mundo hoje está envolvido numa situação grandiosa, que é o cuidado com o planeta mesmo, cuidado com as plantas, com os animais, né? Isso é uma coisa devastadora que acontece no mundo. As guerras continuam acontecendo, os caras continuam quebrando mato e derrubando árvores, os caras continuam fazendo isso. Então, eu sou envolvido nessas coisas, sou envolvido também na questão humanitária da história, com as lutas pela sobrevivência de grupos que são minorias, negros, os aidéticos, eu faço o trabalho com a Missa Afro lá, que eu adoro muito, então, também acabo assistindo essa coisa da cultura brasileira, eu vejo muito, eu acho que nesses últimos anos, veio à tona muita coisa da cultura brasileira que estavam jogada pro lixo, jogada no canto. Então estou vendo muitos documentários sobre a história do negro no Brasil, sobre a história do caboclo nordestino que ficou lá jogado nas e ninguém mais falou. Então tem muita coisa, estou vendo muito filme que retrata um pouco dessas histórias, né? Ari do Move, que eu vi esses dias, eu vi aquele Aspirinas, que
Cinema,
e aspirinas, que é um filme todo filmado no Nordeste. Então tenho essas coisas me interessam, né? Essas coisas que melhoram o planeta, porque a gente está querendo coisas que melhorem, que melhoram a nossa relação com os seres humanos e com os animais e com as plantas e com a natureza. Então estou envolvido nisso, sim. E tenho ouvido da mesma forma, vem muito disco para mim. Então a gente se ouve e às vezes não atena tudo, que não dá tempo de ficar ouvindo, mas essa produção independente, os músicos acabam mandando, eu ouço todos e tudo. Tem algumas coisas interessantes, algumas coisas que ainda vão ser lapidadas, naturalmente, se as pessoas tiverem paciência, porque a arte tem que ter paciência. O diamante é bruto, você precisa lapidar ele. Não é assim de uma hora para outra, né? Então é isso. Tem muito o que pode dizer.
Eu te perguntei porque assim, a gente está assim, sabe do seu envolvimento com literatura, né? Você já compôs com Haroldo de Campos, por exemplo, né?
Coisa nova, né?
Pois é, então qual é a novidade com o teu abraço com a literatura?
Então, eu tive uma relação com Paulo Leminski, né? Gravei Paulo Leminski desde o começo do primeiro disco meu, Mãos ao Alto. Tive uma relação com os concretos, com Haroldo de Campos. Eu gravei o Torto, que depois o Caetano Veloso gravou a mesma página dos Galáxias, o Caetano Veloso. A última novidade é que eu musiquei um trecho, um poema de um provençal chamado Guillaume de Poitiers. Guillaume de Poitiers. Que o Augusto de Campos traduziu. Que é muito legal. E que saiu agora numa revista chamada Menemosine, que é dentro do Cronópios, lá do Marcelo Tapia e do Edson Cruz. Tá lá, as pessoas podem acessar e ouvir, né? Tem essa gravação, que é fantástica, que gravamos em dois violões, eu e o Luiz, lá no Estúdio Luiz, cantando, que é um poema antigo, 900 anos, né? Poema de 900 anos que o Augusto traduziu. Então, essa relação com os poetas, são os caras que me aprimoram a minha letra, né? Os parceiros como Ademir Assunção, como Paulo Leminski, como Itamar Assunção, quando estava vivo. Quem mais da literatura, assim, que eu tenho uma relação afetiva muito grande? Tom Zé, que a gente fez parcerias até hoje, o Arnaldo Antunes, os Irmãos Campos, como já citei, os caras do bairro que escrevem, como o Osnofa, o Sacha Arcanjo, que são caras que eu tenho parcerias, o Akira Yamazaki, que é um outro poeta da periferia também, que eu tenho coisas, parcerias. Eu continuo ligado na literatura, na poesia, sempre ligado, estou procurando aprender. Procurando toda hora, eu sempre estou lendo algum livro, algum gibi. Eu gosto de ler muito livros de bolso, que eu pego dentro do metrô, tiro do bolso e fico lendo. Então tem essas. Eu gosto de ler Baudelaire, assim, aqueles Flores do Mal, de bolso. Sabe, essas coisas assim, meio pá. Tem essas maluquices aí. Essas maluquices. Paulo Leminski, eu adoro. Paulo Leminski foi um dos caras que mudou a minha vida. Quando eu vi os poemas do Paulo Leminski na casa de uma amiga, que ele morava na época lá, espalhado na casa inteira, lá no banheiro, no tatame, no colchão. Nossa, eu falei que esse cara escreve muito. E aí, musiquei coisas dele, que sempre gravei. Adoro. Então, a minha relação com a literatura vem de antes, né? Porque meus primos comunistas já me traziam os livros lá dos... que ninguém ouvia, que chegava na periferia, chegava nada, mas chegava lá, meus primos traziam Machado de Assis, traziam outras coisas lá, traziam uns caras, Chico Buarque de Holanda, traziam uns caras pra gente ler e ouvir e criar a possibilidade, aprender, porque no primeiro momento é difícil, depois você vai, o cérebro quando vê uma coisa que é nova, ele acusa, não, estranha, né? Mas depois você vai começando a entender o negócio e tal. Então tem uma relação com a literatura assim, eu escrevo letra de música, né? Não me considero um genial poeta, mas eu acho que sou um bom letrista. Eu gosto de ser um letrista de música, eu já acho difícil, na terra do Noel Rosa, na terra de né? Wilson Batista, de Cartola, na terra de caras e letristas geniais, Nelson Cavaquim, que é terra de Geraldo Pereira, desses caras aí, né, bicho? Ser letrista não é fácil, não, tem que ter responsa. E eu me considero que eu estou aprimorando minhas letras. E lógico que a poesia e a literatura é que me ajuda a entender isso. A literatura de cordel, que foi uma coisa que eu tive o privilégio de, na infância, aprender, né, por causa do meu pai, né? Lampião, essas coisas todas, isso foi a base da minha vida, né? Rimar, né? Porque se pegar essas coisas do rap, do hip hop, das rimas. Eu pego a embolada lá atrás, de 50 anos atrás, você vai ver a mesma paradinha. Né? Lógico que os repentistas e tal, eles têm lá as formas deles de escreverem, a cestilha, o martelo agalopado, essas coisas todas, que cada um tem uma cara, que é difícil pra caramba você estudar aquilo ali. Aquilo não é fácil, aquilo é uma cultura genial. E eu fui vendo aquilo, né? Vendo a história da mulher que matou o homem dormindo, a outra que o cachorro pulou o muro e mordeu o pé do Zé Mané. Quer dizer, que várias Lampião caiu no chão e deu tiro na mão. Quer dizer, essas coisas da cultura nordestina e tal, né? Porque foi muito, muito importante para mim, assim.
Edivaldo, também é muito presente na tua trajetória esse abraçar a cultura popular e, digamos, o mais erudito, né? Eu queria que você comentasse com os nossos ouvintes a respeito de um movimento que você fazia, realmente de trazer a cultura, digamos, mais erudita, aí, entre aspas, para a periferia e valorizar a cultura feita na periferia, que foi um movimento que você fez durante muito tempo, um movimento popular de arte, né? Pois é, o MPA. Pois é. Fala a respeito disso.
Então, o MPA ele surgiu depois que a gente já tinha o Matéria-Prima, já tinha feito aquela história que eu tinha feito o primeiro disco do Matéria-Prima, lançado nos meios de comunicação, que a gente decidiu continuar na periferia, por opção, voltar a aprender a tocar direito. Quando a gente é novinho, a gente acha que toca pra caramba, né? Aí, não tem nada. Aí, hoje em dia, acha que toca. Depois foi aprendendo, tem que voltar e tal. E existia naquela época já os movimentos, acontecendo os movimentos de greve no ABC, movimento contra a carestia, tem um monte de coisa acontecendo. Era um processo de semiabertura, né, do país, final da ditadura militar. Ainda tinha ditadura, mas já era o final dela. Tinha um processo de abertura, da anistia começando a acontecer. E aí a gente se juntava nos bares, entre músicos, poetas, e começava a conversar uma forma, criar uma possibilidade de criar público na periferia, a base da cultura e lazer para a periferia. Quer dizer, a cultura, o cara refletia a cultura dele lá e lazer. Para o cara também ter lazer, além de se encher a cara de cachaça, né? É bom também, mas tem que jogar uma bolinha, mas tem que ouvir música, tem que ver um teatro, dança, que são coisas da manifestação popular que os caras foram cortando, né? Que a ditadura cortou, distanciou, né? Então é encurtar a distância, o movimento era encurtar a distância entre o que era erudito e o que é possivelmente erudito. Por que o cara fala que é erudito é longe de você tão grande? Pô, dançar, todo mundo dança desde pequenininho, gosta de dançar, por que é tão longe assim? Não pode ser tão longe. Então esse movimento ele foi fundado, tinha lá na época um antropólogo, dois antropólogos querendo revitalizar centros históricos, e acabou dando liga, porque ele começou a pesquisar também, o Antônio Augusto Arantes e o Tadeu Giglio, e aí se juntaram e a gente começou a fundar. Depois eles foram embora, deixaram o movimento lá e a gente continuou ocupando. O que que era? Como não tinha espaço, até hoje os espaços são complicados, a gente começou a ocupar praça pública, ruas, favelas, salões de igreja, o que dava, né? Teatro de escola, galpão de escola, aqueles sagões enormes. E a gente começou a ocupar, e sem muito patrocínio de nada, sem esse negócio de... Não tinha nem a palavra ONG, não tinha essas coisas de patrocínio, era a gente mesmo, na boa vontade. O Matéria Prima, que era a minha banda, trabalhava, continuava, que eu vivo de música já desde os 20 anos de idade. Então, já trabalhava para sobreviver, então a gente saía para o interior para tocar para estudante, ganhava um dinheirinho, comprava um equipamentozinho, juntava com os outros músicos de lá e botava na praça para o povo tocar e cantar. E fazia essa coisa assim, tranquila, sem muito problema. Isso. Então, tem muitas pessoas dali que hoje estão dirigindo casas de cultura, ou estão cuidando de áreas culturais em algum momento, assim, ou Casa de Cultura de São Miguel, ou Oficina Cultural. As pessoas estão envolvidas ou com a política, ou com... Dali as pessoas acabaram indo trânsito caminho, porque foi um movimento importante. A gente trazia lá Paulo Moura, trazia também lá o Grupo Rumo, o Premeditando Breck, para os caras conhecerem, e também colocava os caras do bairro para os caras conhecerem também, para saber o que acontecia com os artistas do bairro e tal, né? Então a gente fazia essa ponte. Os cursos de dança, os cursos de teatro, a gente fundou um grupo de teatro chamado Periferida, que é o nome de uma música minha. Quer dizer, então existia depois teve um registro histórico pela TV Cultura, ainda com o Roberto Santos era vivo ainda, foi ele que dirigiu isso para a TV Cultura, foi muito legal na época ainda, esse registro do movimento. Ocupando rua, praça, porque a gente que fazia sozinho as coisas, né? Depois a gente geriu uma lona, tivemos uma lona, um circo, que aí foi muito maravilhoso, que a gente... E a Walter Franco lá botava 2,000 pessoas dentro daquele circo. Imagina, que criou, a gente quebrou aquele negócio que não tinha público na periferia. A gente tocava na praça, não tinha nenhum grande nome, não sei o quê, e tinha 3,000 pessoas na praça, 4,000 pessoas. Entendeu? Ouvindo os caras tocarem, depois dançava, virava um forró, virava um samba. Então era uma coisa maravilhosa. Uma coisa que independia da chamada mídia, ou independia de qualquer coisa, as pessoas estavam fazendo. E gostava de fazer. Obviamente. Que chega uma obra, como uma coisa que de muita força de vontade das pessoas, depende muito do estado de espírito de cada um, da espontaneidade e tal. Chega uma época que já começou, não era mais o momento, e eu fui embora para o Rio de Janeiro, outro foi para outro lugar, e o movimento acabou, aquela fórmula ali acabou. Lógico que as pessoas continuaram seus trabalhos. Não existia casa de cultura na periferia. É depois do Movimento Popular de Arte que tem casas de cultura na periferia. Que aí começou a passear em São Miguel, no Itaim, lá no Imboimirim, em Santo Amaro. Então serviu de todo lugar. Serviu de polo aglutinador e de pioneirismo para que a gente saber. Que eu acredito, na verdade, continuo acreditando, faço isso direto. Faz 15 dias atrás já estivemos em São Miguel cantando no reencontro desse movimento, foi muito importante. Várias pessoas juntas ali. Eu acredito que uma das fontes principais de mudança do planeta é a arte. Através da música, não essa coisa panfletária que nós temos que fazer a revolução com a arma, que não sei o que. Nada disso. A arte do teu sentimento mais próximo, mais dentro de você, mexendo com a tua alma lá dentro, com os sentimentos mais profundos que você tem. Então, ela é fundamental. Quanto mais arte, quanto mais teatro, dança, poesia, artes plásticas, né? tudo, música, tudo que tiver que mexe com o teu sentimento, com a tua vida, ela muda. Ela muda o lugar onde está, ela cria um outro clima. Ela muda o espaço de estar. Em vez de querer guerrear, eu quero tocar. Vamos tocar, vamos cantar. Em vez de, né? Em vez de ficar gritando com o cara lá, vamos fazer um som. Lógico que a gente precisa comer também, senão você não faz um som. Você precisa morar bem, tudo. Essas coisas estão juntas. Morar bem, comer bem, trabalhar e arte. Eu acho que futebol é uma coisa que eu também adoro. Mas a arte, ela é fundamental. Se houvesse investimentos maiores no mundo todo para que todas as pessoas pudessem ter acesso a uma ópera, como tem acesso também ao cantor de samba, como, sem preconceito, não tivesse preconceito algum, esse mundo seria outro. Se não fosse isso, isso aqui quem gosta é fulano. Por que fulano gosta disso? Porque ele conheceu isso, né? Que ele nasceu sem saber nada, alguém ensinou ele. Se as pessoas têm acesso à formação, você cria outro universo, outro mundo. E sem esse parâmetro, essa briga de ter que ser, eu tenho que ganhar, eu tenho que ser o melhor, tenho que ser o primeiro lugar. Então esse chaveco, que é mentira, é Big Brother, esse papo de Big Brother. Então, pô, não sei o que, tem que ser o primeiro, você tem que ganhar 1 milhão. Isso é um chaveco. Então, você tem que chegar na frente. Que frente, rapaz? Você tem que aprender a fazer, cuidar de você. Que não tem que ganhar milhões. Pra que ganhar milhões? Pra quê? Você vai fazer o que com esses milhões aí? Você vai... Não, eu ganhei 1 milhão, pra quê você ganhou 1 milhão? Pra ficar isolado aí no canto aí... E um monte de cara querendo tomar esse dinheiro. Um monte de cara. Não é verdade?
Edivaldo, só para a gente encerrar o nosso bate-papo, além de ser escalado para a seleção, já que você é um grande futebolista também, ou pelo menos para estar em Pequim, ou para salvar a nação corintiana.
Nação corintiana está feliz. Mas ganhou.
Projetos, que você deve estar, que você vai fazer, o que você está fazendo?
Isso, nós estamos divulgando, basicamente nós estamos divulgando o Reserva de Alegria, estamos fazendo show, estamos indo ontem a gente fez aí, tem um videoclipe que está no YouTube novo, que está aí rolando, que é o Abel e Pardal. A gente tem divulgado, tem essa música nova, essa parceria com o Augusto de Campos, que está aí na área, quer dizer, tem muita coisa andando. Mas o projeto agora, o nosso projeto que nós estamos batalhando para ele, eu nunca fiz um disco ao vivo, né? Assim, então, nossa batalha agora é fazer um CD duplo ao vivo com o repertório desses 5 discos, assim, gravado ao vivo, talvez com uma outra coisa inédita, com esses parceiros, com o Lenine, com a Zélia, com o Chico César, com o Arnaldo, com o Tom Zé. Isso virar um DVD também, fazer a gravação em áudio e imagem. E ao mesmo tempo, nesse projeto todo, no DVD, fazer um documentário sobre a minha história com o bairro, com São Miguel Paulista, as minhas influências lá dos nordestinos, os caras que me ensinaram, o Osnolfo que me ensinou a tocar choro, os caras que. O Tercílio, que cantava, era um cara especial, né? Um rapaz de cadeira de roda que tocava muito bem violão, que foi um dos caras que me ensinou a mexer com as coisas. Quer dizer, então, eu quero fazer um documentário e um DVD com esses parceiros, dando fazer um painel dessa estrada toda aí, dessas músicas todas, e fazer um disco ao vivo, um CD duplo ao vivo. Nós estamos batalhando para isso, que estamos buscando recurso, que isso custa um pouco de grana, a gente tem que tentar buscar patrocínio. Nós estamos fazendo projeto, estamos atrás dessas leis de incentivo, essas coisas que acabam ajudando. Nós estamos batalhando.
Bem, a gente fala com o Paulistano, filho de piauiense, teu pai era piauiense, né? E a mãe pernambucana, o Edvaldo Santana, que é músico, compositor, instrumentista, né? Já que a gente já falou que é músico, cantor, e um dos mais simpáticos paulistanos, né? Obrigada pela entrevista, Edvaldo. Opa, prazer ter te reencontrado, muito mais sucesso.
Ô, Débora, eu agradeço por esse momento aqui, a gente está junto aqui, conversando aqui no Centro Cultural, aqui no camarim do... Nós vamos tocar daqui a pouco aqui. Centro Cultural São Paulo, mas feliz em quem vê você, que fazia tempo que eu não vi, e feliz em estar falando para as pessoas, que eu sempre acho que a comunicação é fundamental, e as pessoas precisam saber, às vezes, das coisas, como eu gosto de ouvir a história, as histórias dos antigos, de um Cartola, de uma Billie Holiday, de uma Bessie Smith, de todos os caras aí, né, que passaram, que deixaram seus espaços aí, da Miriam Batucada, né, desse do Gladolino Irão Barbosa. Eu também acho legal as pessoas saberem um pouco do que a gente pensa, porque a gente pode, de uma forma ou outra, colaborar para que haja melhorias nesse planeta. Isso aí.
Som para viagem.
Eu não dirijo carro, não uso celular. Procuro um lugar calmo que eu possa trabalhar. Não quero ser crente com medo do Senhor. Deus não deu patente pra padre, pra pastor.
A morte está em cena, na imprensa, pop show. Sintoma da doença que a ciência não curou. Aposto minhas fichas em quem me tem amor. Não quero ser a caça, muito menos caçador. É.
Pra viver é sempre cedo. Na hora do fracasso só ficou quem aprendeu a lidar com medo.
Quem é que não quer sossego?
Parece que o sucesso demorou pra encontrar o seu segredo. Eu não sigo novela nem gincana de amador. Não sirvo de modelo para a mídia de metrô. Não pego mal olhado, desligo o monitor. Eu não sou obrigado a sorrir no elevador. Não gosto de quem manda, não como sem sabor. Depende com quem anda pra saber onde é que eu vou. Não quero sua arma e nem o seu pavor. Eu gosto da alegria do lugar que me criou. Pra viver é sempre cedo. Na hora do fracasso só ficou quem aprendeu a lidar com medo. Quem é que não quer sossego? Parece que o sucesso demorou pra encontrar o seu segredo.
Não quero sua grana e nem o seu lugar. Não vou dormir com a fama, não quero me isolar. Procuro um idioma pra me comunicar. Quero ver o samba, rap e blues se misturar.
Não gosto de futrica, não bebo com cagueta. Não tem B.O. na fita, não pago pra linfeta. Sou negro, índio velho, nasci em Anajacuí. Palavra que eu canto tem Tupã e tem Zumbi.
Se a corrida é pelo certo, eu tô lado a lado. Aliado com comédia, não vou, tô sossegado. Se o bicho tá pegando, parceiro, não vou correr. Se a fita é da boa, ladrão, vou me envolver. Andando junto com vacilão, nunca me viu. Não faço amigos com intenção, no metal viu. Se a polícia vir me perguntar, não tô ligado. Eu posso ser pedido, está bem acompanhado. O dia de Valdo Santana, só os bambas. Mais um hip hop com dos MPB samba. Pra ser feliz sem medo, pra andar no sossego, é. Pois pra viver é sempre cedo.
Som pra viagem.
Uma realização podcast em Brasil.